Chegamos. O Marcos Mion tinha um bordão que era assim: chegamos, jovens. Era alguma coisa assim, não teve MTV, tá? Eu lembro. Gente, sério?
Todo dia Danilo tenta roubar o bordão de alguém pra começar o programa. É sempre assim.
Mas é que eu lembrei do Marcos Mion. Gente, eu não fofiquei isso aqui, tá? Ele tinha chegamos, era ele e o Mionzinho. Era alguma coisa assim, entendeu?
Legendários.
Chegamos. É, legendários. Foda-se, chegamos. Oi, gente, como vocês estão? Muito tempo. É um episódio por mês agora? Talvez, nem sei. Mas eu fui cobrado esses dias. Inclusive, o Matheus aqui mandou mensagem falando assim: ai, cadê vocês? Eu gosto de pegar o busão, o metrô, o carro, não sei mais o quê, escutando vocês falarem. Eu falei: calma, temos um episódio saindo agora do nosso forninho. É que ele demora mesmo, é um fornil bem antigo mesmo, ele é preguiçoso, procrastina, enfim, muitas coisas. Porém, o Matheus teve uma ideia brilhante de episódio, que fora da curva, né? E aí ele falou: vamos gravar. Eu falei: com certeza! Matheus, diga sobre o que a gente vai falar hoje. Inclusive, temos não convidado especial, mas é o nosso... é a nossa Ana Furtado. É a nossa Ana Furtado, eu ia falar isso. Não cola mais, você quer especial. Vai, Matheus, é com você.
A gente vai falar de quê, gente? Adivinha, de filme? Meu Deus, nunca gravamos sobre isso, né? Vamos... Só que hoje a gente vai tentar ser um pouco mais incisivo, ou seja, vamos falar coerente. Mal, meter o pau, vamos ser coerentes, que nunca mais a gente meteu o pau falando de alguma coisa, né? Então eu falei, vamos meter o pau falando sobre o quê? Sobre essa nova onda de filmes que estão trazendo, principalmente no meio do terror, que é o quê? São os remakes, são os soft reboots e os reboots que eles estão fazendo dessas franquias. E a gente tá aqui pra comentar um pouco sobre alguns dos que lançaram, os que fizeram um certo barulho, ou nem tanto. Enfim, fica aí pra descobrir o que, é que a gente vai falar. Mas agora, eu quero chamar a nossa convidada, que ela, sim, ela já é de casa, ela dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou chamar ela pra ela se apresentar, né, que é a Larissa. Larissa, tudo bom com você?
Fala, galera! Ai, gente, é muito bom falar com vocês, eu amo gravar com vocês. Bom, eu tô aqui de novo, carimbando a minha carteirinha de o cartão fidelidade aqui no Sertão Crítico, pra quem não me conhece. Eu sou a Larissa Mercury, do podcast Quer Que Eu Desenhe. E aí, eu amo remake, assim, amo meter pau em remake. Eu falei errado, amo meter pau em remake. E vamos lá, eu já tô aqui, ó, já tô doida pra falar. Já tem muita coisa aqui que eu tô querendo falar sobre, enfim.
Passa,
vamos lá.
Amiga. Hoje promete, viu? Temos opiniões contrárias, opiniões diversas. Vai ter briga e confusão, dedo no cu e gritaria.
Ô, amiga, mas e o finado Quer Que Eu Desenhe? Você tinha uma programação e ela, do mesmo jeito que ela existiu, ela desapareceu.
Amigo,
conte pra nós, diga.
Então, é o seguinte, a vida do proletariado não é fácil. Aí tem picos, eu preciso... Quando tem picos no meu trabalho, que eu sou designer, aí eu meio que apago um pouco o que é que eu desenho. Mas aos poucos eu tô voltando. Essa semana tem episódio novo. Então tá indo, tá caminhando. Tá indo um episódio por mês, pelo menos, mas tá indo.
A gente tá igual o que é que eu desenho. A diferença é que a gente não trabalha, mas o resto é tudo igual.
E era pra ter mais motivo, mas enfim, né? O resto, idêntico. Idêntico. Mas é porque assim, não vamos cair naquela desgraça de que os podcasts de pandemia só vão durar durante a pandemia. Não mesmo, tá? Estamos aqui vivíssimos. Enfim, como a Lari mesmo disse, meteu o cacete nesses reboots, que não é reboot, que é reboot, que é... O Matheus falou vários termos em inglês pra poder abrilhantar aqui o nosso podcast. Mas enfim, tudo menos importa. Enfim, hoje a gente vai falar, só pra dizer quais são os filmes logo, é uma trindade do cinema, tá?
Sim.
Que é Halloween, O Massacre da Serra Elétrica e Pânico. Literalmente, assim, a trindade que eu falo, a trindade de 1900 e bolinha, antes mesmo de eu querer nascer.
Filmes que revolucionaram, né? Querendo ou não, todos eles, quando lançaram, revolucionaram de alguma maneira o gênero do terror, entendeu? E a gente tá aqui pra falar sobre as suas, não vou dizer continuações, porque todos eles têm muitas continuações. Mas sobre os novos filmes que lançaram, essa nova onda de filmes que eles estão trazendo.
Vamos falar mais ou menos assim, dos que ignoraram tudo que foi feito antes, né? Alguns, outros que não ignoraram, mas também não partiram ali do nada mesmo. E os que querem fazer alguma coisa interessante. Então, por que não falar
do que deu certo? O que deu certo até o momento, que foi Halloween. Caso você não saiba, Halloween lançou um novo filme, novo assim, entre aspas, né, porque já é 2018, né, a gente já tá em 2022, Lançou em 2018, revivendo a saga, né? Era um filme que, como eu disse, era meio que um soft reboot. Por quê? Porque ele ignorava todos os outros. A partir do 2, ele ignorou todos os filmes. Você aí que acompanha o filme, você sabe que Halloween tem 300 milhões de continuação. Tem continuação que não tem nem o Michael Myers. Mas a gente não vai falar disso. Né? E aí, em 2018, lançaram esse filme, né? Que trazia a continuação do original, né? De, não sei, de 1900 bolinha bolinha. E aí, trazia também no elenco original, né? Trazia, pelo menos, a Jamie Lee Curtis, que é a pessoa que importava, que era a nossa final girl, né? E, pra mim, ele fez muito bem o seu trabalho. Ele conseguiu trazer a áurea do Michael Myers como o The Shape, né? Que é o vulto, que é como ele era conhecido. E matador de babás. Enfim, gente, o que vocês acharam desse remake aí? Desse soft reboot?
Gente, eu curti muito. É, a Jamie Lee Curtis, eu amo ela. Meu, ela é incrível. Ela no papel da Laurie Strode, ver ela tentando se vingar do Mike Myers é do caralho. Eu gostei muito disso, o de 2018. O de 2021... É 2021 ou 2022 saiu o último? 2021, não foi?
2021, eu acho.
Eu gostei bastante também, que acho que teve uma boa continuação. Emendaram muito bem, conseguiram emendar o de 2018 com o de 2021, porque você fica se perguntando, pode soltar spoiler aqui?
Pode, porque 2021, minha filha, se a pessoa não assistiu o filme... Ela também.
Então, porque no final de 2018, ele morre queimado lá. As meninas, a véia, a filha da véia e a menina lá, a neta, deixam eles lá, o Mike Myers, acorrentado pra morrer. E no já de 2021, os bombeiros salvam o Mike Myers, o demônio. Tiram ele do fogo. Então, teve uma continuidade pra ele voltar revoltado, né? Como sempre, matar todo mundo, e é sangue pra todo lado, e eu curti pra caramba.
Ai, eu adorei. Eu pensei que era um filme que, tipo, que ia ser... Eu ia detestar. Mas aí me fez pensar muito nos filmes antigos do Maia, né? Os primeiros Halloween, ou então o primeiro Halloween, como o Matheus falou, porque ele ignora. E aí ele traz uma coisa assim, bem linear mesmo. Traumas. Principalmente, eu acho que o primeiro filme fala muito de traumas. Eu adorei, porque é um filme sobre mulheres, tá? Temos três mulheres, é sobre isso. E outra coisa que eu gostei muito também é que esse filme, ele não enrola. Eu acho que ele não tenta fazer nada de diferente. Ele continua uma história, ele tem uma passagem de tempo, tem as coisas que aconteceram em 1900 e bolinha, porque isso remete de várias formas. Tanto que eu acho que um dos principais pontos que esse reboot, ou essa continuação, ela se prende muito aos flashbacks para poder orientar as pessoas que nunca assistiram o primeiro Halloween. Então, acho que também ela ajuda muito nisso. E, mesmo assim, como a Lari falou, continua aquela figura do Michael Myers. Continua a noite de Halloween. E nesse segundo filme de 2021, que eu acho que é 2021, isso, é tudo mais terrível. Porque, como ela falou, o filme de 2018 termina nesse momento em que parece que existe o mal foi destruído, né? Essa figura do Myers. Porque, ao mesmo tempo que ninguém tenta explicar... Nesse filme, eu adorei isso, porque ninguém tenta explicar nada. Tipo assim, por que que o Myers mata? Ninguém tenta explicar isso. E tá super certo, gente.
Glória a Deus, porque não, eles fizeram isso nas continuações e deu super errado.
Sim, obrigado, porque toda vez que a gente vai explicar alguma coisa desses personagens icônicos desses filmes slashes e terror, por que deles fazerem isso, é horrível. Não agrega em nada. Não tem pra que isso. E aí, eu acho que esse trauma que a Laurie Strode traz muito bem... Porque, enfim, né, papel feito, fulaninha perfeita, claro, né? Traz muito bem, tipo assim, o terror psicológico que ela vivia. E aí, quando a gente parte pro segundo filme, que é a continuação, e meio que ele se solta, vamos dizer assim, numa noite de Halloween, dando spoiler, esse trauma da Laurie, ele se passa completamente em toda a cidade. E você vê que, tipo, simplesmente virou o pânico ali. O pânico no sentido de, real, as pessoas estão com muito medo do Myers, da figura do Myers. E ao mesmo tempo, o filme brinca com esse negócio assim, a nova geração tá cagando e andando pro Myers, enquanto a velha geração tá lá. Gente, não é bem assim, tá, galera? Vamos ficar de olho no cara. Então, acho que a tensão que o filme trazia de 1900 e bolinha nesse filme desses dois filmes do Halloween é muito bem ainda colocada, né? Eu acho que cria a mesma aura do tempo atrás. E eles têm um plot, que eu acho que é um plot, né, gente? Que deve funcionar muito bem ou não, né? Esse é o terceiro filme, vai nos dizer, que é da menina.
Então, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, é que, tipo assim, no primeiro, no de 2018, que eu não gosto do Halloween Kills. É, só o 2018, ele, por exemplo, ele deixa explicado as coisas que a gente vai ver daqui a frente, mais pra frente, quando a gente for comentar sobre um outro filme. É que, por exemplo, ele faz continuação direta do primeiro filme, mas ele deixa explicado. Michael Myers, onde é que ele tava nesse tempo? Ele tava, né, não sei o que, não sei o que. Não é uma coisa aleatória jogada, tem todo um... Tem essa explicação só pra você não ficar perdido, pra não ter aquela coisa ser uma coisa gratuita, entendeu? Então, eu acho que ele faz essa construção, ele tenta trazer exatamente essa coisa do primeiro, né? Que nem o Danilo tava comentando também. E pra mim, ele é muito bom. Eu acho que o Halloween Kills, ele dá uma decaída. Não vou mentir, eu acho que ele dá uma decaída. Mas ele continua sendo bom comparado com outros filmes, né? A continuação. Mas o Halloween de 2018, eu gosto muito dele.
E também, uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que sempre os sobreviventes de qualquer filme de terror, eles são taxados de louco, de maluco, de paranoico, enfim. E nesse, como o Danilo falou, o medo, ele vira coletivo, né? É um medo de todos. Então isso acaba ficando muito mais interessante do que ficar aquela pressão sobre um personagem apenas, né?
Sim, aquela cena no hospital em que todo mundo virou uma histeria, é como se o roteiro falasse assim, cara, você quer saber como é que é o Michael Myers? O Michael Myers é isso, é uma histeria, ele é um mal. Então assim, só em saber que ele tá solto, ele gera isso, as pessoas têm que se preocupar, não é como esses outros remakes que a gente vê muito, essa despreocupação com o perigo iminente, né? É só esperar pela morte, o personagem espera pela morte, e esse não, entendeu? Claro que ele continua aquela figura que aparece em todos os cantos e some como se fosse uma coisa mágica e ao mesmo tempo é só um ser humano. Tantas vezes o filme fala que é isso, né? É só um ser humano, atira nele. E ao mesmo tempo não parece que é só isso, entendeu? Tipo, não é só um ser humano, entendeu? Alguma coisa ali é diferente nele. Mas não quer dizer que o roteiro vai explicar o que é diferente. E assim, a saga, ela tá indo aí. Eu não sabia que ia ter um segundo filme. Quando eu assisti o primeiro, eu pensei que era aquilo ali. Porque é muito bom esse 2018. Mas teve esse segundo, que saiu logo em seguida. Saiu muito rápido. E vem o terceiro. E aí, nesse terceiro filme, no final tem uma... Não é um plot, mas é uma indicação de que essa, vamos dizer assim, uma indicação de como fazer com que esse filme Halloween entre nos dias atuais, né? Meio que passar o bastão. Se não for passar o bastão, vai ser como se fosse uma continuação diferente, porque é o que eu enxerguei naquele roteiro no Halloween 2021, que dá sugestivos, né, pra menina, eu esqueci o nome dela, mas tem algumas coisas sugestivas que ligam muito o Myers com ela. E que ainda não tá muito explícito.
Ah, e tem certas coisas, como a gente falou, que não precisa ser explicado. Uma vez eles tentaram explicar a ligação do Michael Myers com a Lauren Strode. Péssimo. E se eles forem explicar, que não seja a mesma explicação. Que eles procurem outros meios.
Com certeza.
Se for a mesma coisa, porque eu lembro que antigamente eles falaram que ela era a irmã perdida dele, ele era irmão dela. E não sei o que das quantas. Eu fiquei, gente, já tentaram até explicar, dizendo que o Michael Myers era um ser sobrenatural, de não sei das quantas. Enfim, filme ruim a gente tem 300 milhões. Que explicam todas essas coisas, mas enfim, eu quero meter pau agora, gente, falando mal.
Ah, pois vamos falar mal de Massacre, né?
Vamos agora falar de Massacre. Ray robbing in Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. Remains of a badly decomposed. Vai, Danilo, começa aí.
Vou meter pau. Oh, bom, a Lari prometeu que ia assistir todos os filmes. Quero fazer esse display. Aí eu falei, amiga,
não acredito,
vamos falar.
Danilo.
Sim, claro. É o Exposed aqui. Chegou, vai ter que ser Exposed. Aí ela chega do nada e falou assim, não, mas eu vi o Massacre de 2003. Eu falei, é o quê? É o quê? Ela, não, 2003. Eu falei, não, amiga. É,
gente,
o da Netflix.
Eu pensei que fosse o reboot, o remake de 2003. Eu nem sabia da existência desse da Netflix.
É, o filme é tão ruim que ia chegar nesse ponto.
Mulher, você não perdeu nada. O de 2004, 2003 é melhor. Eu acho que, tirando o original, o remake... Tá lá no top 3, entendeu?
Então, porque é o único remake que eu gosto, que é o de 2003. Assim,
que
pra mim, terror, porque
o de 2003 era o original.
Não, detalhe, a gente tá falando sobre remakes e reboots. No início dos anos 2000, veio uma leva de remakes e reboots de várias sagas, né? Aí teve essa, do Massacre da Serra Elétrica, que veio com essa proposta de ser mais gore, né? E veio também a versão americana de vários outros filmes, fazendo seus remakes, né? Tivemos o Chamado, o Grito, não sei o que, não sei o que.
Uhum.
Mas enfim, a gente tá falando, a gente veio falar do soft reboot que eles tentaram fazer pra mim, a cara cuspida e escarrada, sei lá como é que vocês falam aí na região de vocês. Mas pra mim eles tentaram fazer do mesmo jeito que fizeram Halloween. E deu certo, Danilo?
Não. calma, é horrível. Mas eu só queria chegar no ponto da Lari, porque assim, pra você ver, né, até mesmo o marketing do filme não foi tão assim hypado como a Netflix prometeu, entendeu? Porque realmente a Netflix prometeu falar assim, não, ei, vocês vão assistir o filme de Slash clássico na Netflix, vai sair, nem é cinema, vocês vão assistir aqui na sua casa, preparar pipoca, oi?
Tudo bem? Bom?
Preparar sexta-feira à noite, porque vai ser só terror. Chegou lá.
Foi terror mesmo, gente. Foi terror pra gente que tava assistindo.
Sim, tá? Foi terror pra gente que tava assistindo.
Mas porque... deixa eu falar, mas não tem como... A gente devia... É porque a gente é burro também, né? Vou dar assim esse negócio. Porque assim, a gente devia ter prestado atenção nos detalhes, nos sinais. O filme era pra ter sido lançado no cinema, teve troca de diretor, foi de roteirista, sei lá de quem. A Netflix comprou e em vez de sair no cinema, ia sair direto em streaming. Porque antigamente, nos anos 2000, não sei se você tá ouvindo a gente, você é dessa época, sabe? Mas quando o filme, ele tinha baixo orçamento, ele saía direto em home video. Ou seja, ele ia direto pra DVD, ele não ia pra cinema, entendeu? Era pra ter um alerta pra nós. Mas a gente quis, porque quis acreditar, porque fizeram um trailer, assim, dizendo que era a continuação direto do original. E mostraram dizendo que ia aparecer a mulher do original, que ninguém lembra nem qual o nome daquela mulher, aquela Final Girl. Eles quiseram tanto imitar Halloween que eles trouxeram a mulher pra dizer que ela era Final Girl, entendeu? E aí, ai, gente, vai, começa antes que eu comece a falar mal aqui.
Não, eu vou falar que, tipo, o massacre, sabe quando... A Netflix tem muito disso, né? Ela estuda o mercado. Pra mim, na minha cabeça, ela faz estudo de mercado. Óbvio, né? Ela faz aquele filme quadradinho, redondinho. Aquele redondinho perfeito. E exemplo disso é Não Olhe Para Cima, que aquele filme ali é literalmente uma pessoa... Ela pagou... Existe uma pessoa na Netflix que estuda comportamento. Estuda um monte de cara de coisa. Chega num roteiro e fala assim, olha, eu preciso de um filme... assim, 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 e com o final assim, o cara vai lá e faz, preciso um elenco de peso, a gente arranja, vai lá no elenco de peso e faz, dá certo? Nem sempre, como foi no caso, eu acho que muito do Halloween, olha, eu tenho uma ideia bem aqui, que vai ser assim, assim, assado, vamos colocar uma coisa atual, o que seria uma coisa atual? Jovens perdidos. E a gente faz a gente
jovem flecha. Com celular.
Jovem com celular, claro, internet, Facebook e tudo mais, né? Jovem com celular, com celulares. E a gente vai colocar como é que se diz? Vamos flertar com o passado, né? Vamos fazer esse mixzinho. Mas, amiga.
Se Halloween deu certo aqui, vai dar certo também, pode crer. Confia no pai que dá certo.
É tudo muito horrível no filme. Tipo, do começo. Você pensa que o começo vai ser interessante porque o começo de Massacre da Serra Elétrica, ele é aquela fórmula, né? Na estrada, enchendo a gasolina, chegando numa cidade, né? Essa é a
eu
ideia.
Eu acho que esse é bom dos clássicos filmes de terror. Porque eles têm uma marca registrada, que pra mim é a cena de abertura. A cena de abertura é o que sempre marca, sabe?
E aí você não acha que vai ser chato, entendeu? Porque aquela cena é aquela cena padrão. Você acha, ah, tá não, tudo bem. Isso aqui dá pra a gente superar e continuar. Que vai vir coisa boa. Não vem coisa boa, né? Não vem. Realmente não vem coisa boa. O filme... Gente, eu não consigo entender o filme. Eu não consegui entender o filme. Porque é como se ele esperasse a hora de falar assim, beleza, agora é a hora de todo mundo morrer e vamos pra isso. Não existe antes e depois. É um filme, acho que, de 1 hora e 40 minutos. Então, assim, o que é que eu vou fazer em 1 hora e 40 minutos?
É só Dan, as pessoas morrendo. Eu que não assisti esse ainda. Então, é basicamente só morte. É realmente um massacre.
A única coisa que presta nesse filme são as cenas de gore. Que é a única coisa que é bem feita. E pronto, acabou.
É, mas como a Lari falou, né? É como se as pessoas tivessem, sabe? Assim, ó, aparece aqui daqui a 5 minutos que você vai morrer, entendeu?
Gente, eles fazem tanto isso que eles inventam. Gente, agora é uma questão um pouco de spoiler pra você, caso você não tenha assistido. Eles inventam de querer revitalizar uma cidade fantasma com um monte de jovem burro. E aí bota os personagens principais, tudo sem graça, tudo sem sal, que você tá cagando e andando pra eles. Exatamente. Não tem o menor carisma, entendeu? Não tem tempo de desenvolver, eu acho que. Não sei, enfim, aí aquele povo vai só pra morrer.
E tem os personagens chaves, né? Porque tem que ter a menina doente com a outra menina que elas não estão tendo uma relação muito boa. Então tem aquele clima,
o drama,
assim.
Tenta
o drama. Um drama horrível, tá, gente? Um drama, assim, podre. E tem também, claro, o personagem do homem hétero, cis, viril, que ali pode te ajudar em algum momento ali a atirar em alguém, entendeu? Tem uma figura, assim, de uma pessoa. Mas é muito tudo, assim, jogado. Gente, literalmente é uma coisa assim que jogaram assim, jogaram pra você.
Pronto. Duas coisas que é extremamente pra você ver como é jogado. Primeiro, no filme do Halloween eles explicam que o quê? O Michael Myers foi preso, ele tá o quê? Naquele hospício, né? Não é uma coisa assim? Aqui sim, simplesmente, sim, sim. Eu nem lembro, pra ter ideia como o filme é esquecível, se eles explicam o que aconteceu. Eu sei que quando aparece a véia do... Que não é a véia do primeiro filme, mas eles dizem que é a véia do primeiro filme. Ela fala que ficou esperando a vida inteira. E ela fala também que quando ele mira você, ele não vai descansar enquanto você não morrer. E o que é que ela tá fazendo viva? 30 anos depois. Se quando ele bota o olho em você, ele não descansa até você tá morta. Aí a velha, totalmente dispensável, aparece no filme só pra ser bocó.
A velha é como se fosse um gatilho. Mas explicando pra Lari, pra todo mundo que tá nos ouvindo, o começo, eles dão uma explicação de que na situação que aconteceu no passado, ele simplesmente, tipo, um cara enorme que matou um monte de gente, simplesmente desapareceu.
Pronto, exatamente isso. Ele quer parecer o Michael Myers, tá vendo aí quando o Danilo tá explicando? Até nisso, ele perdeu as características dele pra parecer com o Michael Myers, que o Danilo tava dizendo aí agora. Que ele desapareceu. Gente, quem é que desaparece do nada?
Sim, tipo, matou 500 pessoas e desapareceu do nada. E aí, o pior é que, tipo assim, ele desapareceu por muito tempo, e ele desapareceu num orfanato, gente. Um cara estranho desapareceu num orfanato. Amiga, sério, não tem como. Ai, sai, gente, da piscina. Sai da piscina, amiga. Não tem como eu te defender. Não tem como eu te defender. Porque não faz, tipo, não tem um sentido nisso. O cara tava numa cidade abandonada, tipo, num orfanato com um monte de criança. Ele tem foto com as criancinhas e ele lá destoando de tudo. E ninguém achou estranho, sabe? Ninguém perguntou. E aí, eles entram nesse casarão, que tem a velha lá, que diz que é dono do negócio. Acontece, ela morre, e aí ele fica lá, ele gatilha lá, o cara lá, eu esqueci o nome dele, o Leatherface. E aí, ele gatilha o Leatherface, e ele começa a matar todo mundo. E eu acho, assim, a coisa mais incrível é porque ele saiu do local, né, da casa dele, andou pra caralho de carro, mas ele chega na cidade em 5 minutos. Sim, amiga, em 5 minutos.
A magia do roteiro, o nome de...
Sim, em 5 minutos. E aí você pensa, as pessoas têm fala? Não, não tem fala. Gente, eu digo isso porque, assim, um exemplo de filme que é, tipo, A Casa de Cera. Eu lembro da Casa de Cera até hoje. E, assim, as pessoas morrem? Morrem. Mas existe todo um mistério, assim, por trás. E em Massacre da Serra Elétrica desse da Netflix, não existe mistério, não existe tensão, não existe, assim, passagem de tempo, tudo acontece em horas, em minutos, tudo acontece em minutos, entendeu? Não, não existe um dia, dois dias, porque nos outros filmes existia toda, sei lá, tipo, a pessoa era capturada, aí existia uma pessoa que ficava viva e tentava fugir da casa, enquanto estava rolando o quê? Uma decapitação no quarto ali, tinha fulano comendo ciclana, tinha me acordando numa mesa de jantar, e, sabe? Existia várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, não era só o Leatherface ali trabalhando, existia as pessoas, existia a cidade que era complô com o Leatherface, entendeu? Então, tipo assim, não tinha como você fugir. Nesse filme, literalmente, é um cenário, é uma rua, é um prédio, e acabou. Sabe? Não,
é porque
corre.
O filme de terror, o que é a premissa, né, que a gente trabalha? A gente trabalha com o imaginário do espectador, né, de quem tá assistindo. Então, sim, você sempre fica pensando, o que, que será que pode acontecer, tipo, o que tá acontecendo por trás de tudo isso? E no fim, se você entrega só matança, 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 você não tem filme, você não tem história, né, tem morte.
Pois é, tipo, porque, ó, presta atenção, nesse filme que eu tô falando que ele sai do ambiente que ele tá lá, tipo, ele bate o carro, alguma coisa assim, e ele chega lá no aonde ele deveria chegar em 5 minutos. No outro filme, de 2003, que já é um remake, não é assim que acontece, sabe? Existem armadilhas, tipo, durante na casa dele, assim, no terreno da casa dele, armadilhas, a família dele tá envolvida. Então, nego vai fugir da casa dele, mas o quê? Pisa numa como é que é? Numa armadilha de urso. E aí, fica lá, morrendo enquanto ele chega. Então, tem todo um tempo, assim, de se desenvolver, de chegar na cidade, ver ela toda escura, ver as pessoas ajudando, dar aquela chance do personagem, será que ele vai fugir? E aí, quando menos você espera que ele tá tentando fugir, ele morre, entendeu? Ou então você vê aquela angústia da menina tentando salvar o namorado dela, que já tá praticamente morto, mas ela tenta salvar ele. Não existe nada disso. É simplesmente um bando de abestalhado comemorando, porque compraram a cidade. Depois ele entra dentro de uma van, começa uma festa, começa a chover, e aí o Leatherface entra dentro dessa van e mata todo mundo. Sério, amiga, ele mata todo mundo.
E o povo, em vez de fugir, porque ônibus tem... povo começa a filmar, gente.
Sim, obrigado, não lembrava disso. Começa a filmar, porque não acredita que ele é de verdade. Eu fico, gente, como assim, doido? Como assim?
Assim, essa cena tem um ranço, mas eu não duvido que se acontecesse de verdade, ia ter pelo menos 3, 4 pessoas fazendo uma live. E o povo hoje em dia é assim, qualquer coisa faz uma live. Entendeu? Eu ia ser a pessoa que tava tentando escapar, porque eu sou a protagonista do filme, eu sempre tenho que sobreviver. Entendeu?
Sim, e eu acho que a pior coisa desse filme é quando eles fazem o que querem fazer, que nem Halloween, que o Matheus falou no começo, né? E é quando eles pegam, porque no filme de... Esse filme que a Lari falou, né? Que ela assistiu em 2003, que eu acho que todo mundo é o que lembra. Existe uma sobrevivente daquilo tudo, que é a menina, que eu não lembro o nome dela. Ela sobrevive. E aí passa 30 anos, do
tão
nada...
Tão importante que a gente não lembra nem o nome dela.
É sobre. Do nada o cara do posto de gasolina liga e fala assim: ele voltou. Ele liga pra ela: ele voltou. E do nada ela fala: pois é agora. É agora que eu vou fazer aquele filho da puta pagar pelo que ele fez pelos meus amigos. Aí ela sai do nada, porque ninguém sabe onde ela tá, também ninguém sabe onde é aquilo ali, não existe localização de nada. Ela sai do nada, chega lá, transtornada, chovendo à noite, com a bazuca na mão, pra ter o um embate final, né? Da menina que eu não sei o nome, com o Leatherface. Que é horrível, tá? Inclusive, ela não consegue fazer a missão dela, ela não consegue fazer nada. Ela simplesmente...
Gente, aquela mulher parece que se bater um vento, ela desmonta.
Não, eu acho que a melhor parte é que ela chega no quarto, olha ele e fala assim: você lembra de mim? Você lembra, né? Tipo assim, você lembra de mim?
Eu lembrei do Thanos agora, gente. Você tirou tudo de mim. Eu nem sei quem você é.
Sim, sim. O roteiro dela é esse: você lembra de mim? Ela não atira, ela pergunta. Bicho, a Laura Strode em Halloween, ela não pergunta, doida, ela atira. Porque ela sabe que ela não vai ter tempo de perguntar. Ela mete bala no filho da puta que acaba com a vida dela.
Gente, sabe? Mas vocês percebem que tem uma receita que é assim, né? Vamos lá. O que tem em filme de terror? Ator burro, ou melhor, personagem burro. Sempre Sim. tem. São todos burros.
É o checklist.
Aí tem o gostosão, tem a menina, a namorada do gostosão, tem a sobrevivente, que sempre é geralmente uma mulher que sobrevive no final, tem o maconheiro, né? Sempre tem. E agora tem esses remakes, tem sempre uma ligação. Ele voltou, ele está de volta.
Sim.
E que eu acho que tem uma ligação até com o Pânico também, né? Que...
Sim.
Sim, com certeza.
A gente vai,
que aí...
vai dissertar daqui a pouco. É só finalizar que... Massacre pra gente falar de Pânico.
Que aí que Pânico, como a Lara bem colocou, é onde Pânico vai tentar dizer tudo isso pra nós, entendeu? O que é que tá acontecendo nesse mundo, que tá uma porcaria. Porque é muito triste você ver uns clássicos desse, que se você assistir hoje em dia os originais, você ainda vai se divertir, ainda vai ser interessante de se assistir. E tendo uma perspectiva, acho que totalmente, assim, desastrosa na sua maioria. Porque hoje você não vê mais filmes slash tão bons de assistir como antigamente. E Massacre, eu acho que ele sofre muito por isso. Até porque o final também... Ai, o final, meu Deus, o final é muito ruim. O final desse filme de Massacre da Serra Elétrica, ele é muito ruim. Porque aquilo ali não era nem pra ser um final, de tão ruim que ele é.
Não tem o que falar, gente. Não tem como te defender. Massacre da Netflix. Você foi reprovado. É o Massacre da Netflix, realmente. Enfim, vamos falar agora de coisas que dividiram opiniões, que agora é o momento que a gente vai puxar os cabelos. Porque agora a gente vai falar sobre o quê? Pânico, porque a saga Pânico voltou ao cinema do jeito que ela sempre foi, né? Agora ela voltou em 2022 e a gente tá aqui pra falar sobre ela.
Ai,
porque
Matheus,
ela dividiu opiniões aqui. Eu gostei.
Ai, não acredito.
Eu gostei, mas eu tenho minhas ressalvas, né? Só porque eu sou fã e eu gostei que eu vou passar um pano, né?
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Mas a gente trouxe aqui 3 exemplos pra mim, que é de um filme que foi bom, um filme que foi péssimo e um que foi mais ou menos. Na minha cabeça é isso.
Pânico.
Mas eu quero saber
menos
sobre vocês, o que vocês acharam do filme.
Não, Pânico ele foi assim. Mais ou menos que tu tá colocando aqui.
Sim.
Ah, entendi.
Massacre que não ia ser mulher, pelo amor de Deus.
Lari, pode
gente,
dizer.
Eu no começo eu gostei bastante. Eu falei, meu Deus, vai ser muito foda. Os primeiros 5 minutos eu adorei. Que eles começaram a dar uma receitinha de como é um filme de terror.
Amiga, deixa eu preciso falar dessa tua fala. porque eu tive essa mesma perspectiva de ti. Eu falei, caraca! Quando a menina, quando a menina responde assim, não, eu gostei de Babadook. Eu falei, caraca!
Cheio de referência! Sim, achei cult!
Sim, porque eu falei assim, caraca, hoje em dia... Caraca, de novo, caraca, caraca! Eu tô falando caraca! Por quê? Porque, presta atenção. É, hoje é isso, os filmes de terror, eles não estão aqui pra... matar pessoas, eles estão aqui pra poder acabar com sua sanidade mental. E todas, naquele começo ali, ela fala muito disso, né? Ah, mas tem que ser tipo um Midsommar, tem que ser um Corra, tem que ser uma vibe mais assim. Enquanto isso, o cara tá contrapondo ela, falando assim, não, mas sei lá, e Slash, uma coisa assim sangrenta, ela, ai, não. Então, tipo, eu tive muito esse insight que tu teve nesses 5 primeiros minutos de filme, mas também só foi nos 5 primeiros minutos de filme.
Então. Então, depois dessa ladeira abaixo, eu não sabia se era todo mundo em pânico, ou se era o pânico mesmo, porque eu mais ria, gente, é tão absurdo, é um absurdo atrás do outro, que eu falava, meu Deus, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo.
O Matheus vai contrapor, mas como a Lari falou, parecia muito isso, mas ao mesmo tempo, pra mim não parecia, só que me deixava uma coisa muito, não sei se tu teve essa impressão, que o roteiro, eu entendi a metalíngua, eu entendi, gente, eu entendi, mas o problema não é que a explicação demais era chata. Mas é porque toda hora o roteiro parecia que era só isso. Toda hora era só
a explicação, né?
Sim, não tinha um momento assim de respiro. Toda hora que tava falando assim, o assassino vai aparecer aqui e vai matar a pessoa mais antiga, ou então a pessoa que está fazendo sexo. Tipo, cara, como assim? Não tem um espaço assim, calma bem. Ou então era alguém falando assim, aquela menina, a protagonista. Todo mundo, ela gritava aos quatro cantos do vento. O passado dela, ela gritava, ela falava só daquilo ali. Ah, não, porque eu tenho uma ligação. Ah, não, porque eu tenho uma ligação. Eu, sim, amiga, calma, já entendi, você tem uma ligação.
Eu achei um fanservice, assim, muito bem feito, porque faz esse paralelo com o elenco antigo, né? Então, eles conseguem fazer essa ligação, e a Miri, igual você falou, a menina fica gritando, tem uma ligação com o assassino, parará. Mas, é bem escrachado, né?
Sim, é porque, mas assim, eu acho que ela faz essa ligação pegando aqueles filmes que deram errado. Eu acho que eles até brincam com isso também dentro do próprio filme, né? A metalinguagem.
Uhum.
Só que parece muito que o filme ele não anda. Parece que você tá assistindo o começo do filme todas as vezes. E isso começa a ficar enjoado. Porque chega um momento, tipo, uma hora e meia de filme, que você não quer mais saber o que eles vão falar, porque é a mesma merda. É a mesma merda. Não acaba o filme não acaba, eu estou falando a mesma bosta. E eu, gente, que coisa chata. Tudo teve isso, não, porque...
E você, Matheus?
Então, eu tô ouvindo só o que vocês estão comentando aqui, porque assim, eu sei que Danilo só assistiu
Tá anotando.
Danilo, por exemplo, eu sei que Danilo só assistiu o primeiro Pânico. Então, pra ele, a referência aqui é super válida, porque esse filme ele se baseia muito no primeiro filme do Pânico. Mas, quando você tem um conhecimento maior sobre a franquia em si, você entende como é que funciona as perspectivas do filme, do que o filme realmente vai fazer na sua metalinguagem, não sei o que, não sei o que. Você entende que esse filme, ele é muito a cara de Pânico. Porque Pânico em si, ele trabalha muito essa metalinguagem. Só que ele sempre trabalha com alguma questão, algum quesito de um filme de terror, por exemplo. O primeiro é a construção de um filme de terror. O primeiro, que inclusive é um clássico, que depois dele vieram vários filmes também. Ele meio que trouxe de volta à vida o gênero slasher no cinema, né, o de 95. E aí o segundo, ele já começa a trabalhar mais sobre a continuação de um filme de terror. Porque a metalinguagem dele é meter o pau pra falar mal, ou falar bem, enfim, sobre filmes de terror, entendeu? E Pânico, Todo Mundo em Pânico, que nem tu mencionou, ele faz muito isso, entendeu? Inclusive, o primeiro filme do Todo Mundo em Pânico é literalmente o primeiro filme de Pânico. É todinho um filme de Pânico. Eu, particularmente, assisti primeiro Todo Mundo em Pânico, depois eu assisti Pânico e falei, gente, é praticamente a mesma coisa, só que com sangue, mortes e sem a parte da comédia, basicamente. E aí todo filme de Pânico, ele trabalha algum assunto. Aí, é tanto que pra mim, o quarto, pra mim, ele é muito bom. Tem gente que não gosta, eu gosto do quarto. Porque ele trabalha a questão do soft reboot e do reboot. Inclusive o plot twist desse filme, eu gosto muito. Mas a gente tá aqui pra falar do quinto. Eu gostei do quinto? Eu gostei. Ele traz toda essa cara de Pânico, entendeu? Só que em vez de falar sobre os outros filmes, ele traz muito a referência o próprio filme. Porque tem o filme dentro do filme, que é a franquia Facada. E eles usam isso pra fazer a metalinguagem deles com os filmes de terror. Que é a cara do filme, porque desde o segundo tem muito isso, entendeu? Que eles trouxeram que, por causa do assassinato do primeiro, criou-se um livro, né, que foi a Gale que escreveu. E aí vieram uma franquia de filmes, todas baseadas naquele assassinato. Entendeu? E aí, uma coisa que vocês estavam comentando sobre Halloween, é uma coisa que no quarto filme ele é muito tratado, ele é meio que tratado sobre a questão da população estar preocupada, aqui no caso do filme do Halloween, a nova geração, ela tava cagando pros acontecimentos, e elas faziam era enaltecer, porque elas gostavam dos filmes, que elas gostavam disso, que elas gostavam daquilo, e elas ficavam zoando sobre isso. Mas o quinto filme, ele é bom? Não. Eu gosto muito do primeiro, do segundo ato. O terceiro ato eu não gosto muito, eu acho que ele decai. Eu não gostei muito do plot twist, na verdade. Porque desde a primeira cena que eu vi a pessoa... Eu vou tentar não dar spoiler aqui pra vocês, tá, gente? Desde o primeiro momento que apareceu um personagem específico, eu olhei pra cara desse personagem e falei assim... tô achando Nossa. Você com cara de assassino.
Total. Eu assisti final... com meu marido e eu falei, cara, é esse Sim. personagem.
Eu falei, vai ser bem você. E foi a pessoa que eu achei que era uma das pessoas, né? Porque Pânico sempre tem isso. Nunca é apenas um assassino, entendeu? São sempre mais de um. E aí, no final, eu achei que deu essa meia pequena decaída, entendeu? Esse pequeno... Eu não gostei muito do plot twist e tal. Deu uma decaída. Eu achei muito interessante que eles tentaram trazer o arco final pro arco do primeiro, entendeu? Sabe, aquela questão de ser a mesma ambientação.
É... Que daí, sim.
E eu acho que isso traz um enriquecimento, assim, muito fanservice, como a Lari falou. Quem é fã da franquia, que eu tô vendo muito que quem tá gostando muito do filme é quem já era fã da franquia. Tu viu todos os filmes, Lari, ou tu só viu, tipo, o primeiro, que nem Daniel?
Não, só vi o primeiro.
Então, eu acho que é essa que é a questão. Pra mim, quem é fã da franquia, gostou desse filme. Quem tem conhecimento, tipo, de um filme de outro, vai achar amassante, entendeu? Mas, por exemplo, quando um certo personagem morre lá no meio do filme... Eu, como fã da franquia, eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou chorar num filme de terror.
Eu não acredito, Matheus. Não acredito.
Eu juro. Por quê? Porque...
Já até sei quem.
Sim, faz parte dos pilares principais da saga, sabe? E, tipo assim, sempre tinha piada, porque em todo filme de Pânico, essa pessoa, ela é esfaqueada umas 70 milhões de vezes. É tanto que no filme, a pessoa fala, eu fui esfaqueada umas 10 vezes, entendeu? Mas toda vez no final, ele aparecia vivo, porque tinha sido em algum órgão que não era vital, entendeu?
Ah, não, mas eu preciso falar uma coisa agora, Matheus. Gente, tem uma cena que o assassino é baleado, é esfaqueado, assim, toma uns 10 tiros e não morre. Depois volta como se nada tivesse acontecido.
É no final?
É no meio da luta que o personagem morre e
nessa mesma cena.
E eu falei, meu Deus, eu não acredito como que ressurgiu depois, assim.
Não, a questão é essa, por exemplo... A gente, como a pessoa usa uma roupa, a gente não sabe se a pessoa tá usando, por exemplo, um colete à prova de balas. Porque no terceiro filme teve essa questão, essa polêmica do colete à prova de balas. Que inclusive eu fiquei puto, porque na cena final aparece lá a Neve Campbell, né? Que é a final girl do filme, ela com a Mônica de Friends. Aí ela vê aquela atuação podre da menina e aí elas falam, né? Tá mentindo. E aí elas vão e a menina vai e toma um tiro. Chegou no final e falou assim, vamos botar pra quebrar. 2 segundos depois, putz, fui baleada. Falou, gente, 300 milhões de horas e você não aprender a usar uma porra de um colete à prova de bala. Eu fico puto.
Uma coisa que eu comentei com o Matheus em off, que eu achei absurdo, que eu fiquei, meu Deus, essa policial, essa vaca dessa policial. Ela, ou melhor, ela é policial, ela tem arma, ela sai de casa sem nada. Sim. Aí, meu Deus, meu filho tá em perigo. Ela volta, não tem porra de reforço nenhum na casa dela. Assim, não, só existe ela de policial na cidade.
Pois é, né? Que ela tem um rádio.
Então, não, mas ela pediu, mas não chegou.
Pediu.
Você não lembra?
Chegou depois que... Não, chegou com
o Ela tava indo comprar o sushi. Ela foi comprar o sushi. O Pânico ligou pra ela. Na hora que o Pânico... Ela desligou a ligação do Pânico. Ela pediu reforço pra casa dela. E tava voltando pra casa já, entendeu? Só que ela chegou primeiro, óbvio.
E sem arma.
Não, sem... É porque ela sai sem arma, que eu não sei disso. Ela fala pro filho dela se cuidar. E ela não se cuida.
Deixou o filho. Ai, gente, não, achei muito absurdo. Eu fiquei dando risada. Falei, não acredito.
Enfim, me incomodava muito é porque durante o filme, né, eles ficavam falando, não, porque no verão passado aconteceu, não sei o quê, e tá acontecendo de novo, sempre tem um louco que faz isso, né? E eu ficava, gente, e a polícia cantar? Tipo, não tá envolvida por quê? Não tem ninguém atrás, não tem um detetive. E aí eles ficavam toda hora, eles se reuniam e ficavam. Não, mas você que é o assassino, né? Não, mas você que é o assassino. Eu falei, sim, as autoridades. Alguém liga pra todas as autoridades bem aí, pelo amor de Deus.
Mas essa que é a questão. Mas geralmente nos filmes de terror, geralmente assim, a polícia é uma merda, nunca faz nada.
Ah, mas eu queria ver a polícia, tipo, pelo menos lá.
A polícia faz. A polícia faz, mas só no terceiro... No terceiro, não. A polícia faz no... Tem muita presença no quarto filme, entendeu? Por quê? Porque o Dewey, ele é o xerife. Nesse caso, o Dewey não é o xerife, entendeu? Aí a polícia tá lá, na personificação daquela mulher, entendeu? E ela faz o mínimo possível, porque, sim, assim, não gosta daquela mulher, enfim.
Uma pergunta que eu esqueci, né? O primeiro filme, ele passa toda aquela... É uma vibe no colégio, né? Lá e tal, se passa. E nesse, eles descartam, tipo, isso, né? Não vamos enfiar um colégio aqui, mas são adolescentes, mas não vamos enfiar no colégio. Eu acho que a do primeiro filme, que é no colégio, que muita coisa acontece dentro do colégio e tudo mais, é melhor do que eles soltos, assim, no mundo. Eu achei que era... Se repetisse...
Não é só no mundo, é só na cidade.
É, se repetisse de novo dentro do colégio, acho que seria, sei lá, mais interessante, não sei.
Mas aí ia ficar... Você já disse que era repetitivo. Se botasse no colégio, ia ficar mais repetitivo.
Então, mas tem aquela cena clássica de festa, que assim, do nada... Tá todo mundo morrendo e tem festa.
Todo filme tem uma cena final. A cena final, eles sempre falam. Vai ter uma festa, muita gente vai morrer. Então, toda vez, eles sempre sabem. Se tiver uma festa, é lá que vai estar a morte. É lá que vai ser a cena final do filme. É geralmente assim.
Que eu achei muito... Assim, achei muito a força aquela festa. Porque eu falei, gente, a melhor amiga da menina tá dando uma festa enquanto a vida dela corre perigo. Que loucura é essa? Tipo, essa... Uma festa, assim, do nada, e eu
Mas
fiquei...
aí você descobre porque que ela dá a festa.
Não,
já
claro,
dando
você descobre, claro. Mas naquele momento ali, pareceu uma coisa, assim, muito... Gente, que amizade é essa que eu
Mas é isso, todo filme tem. No primeiro tem, porque é adolescente burro. Meu Deus, tô sem aula, vou fazer o quê? Vou beber? Querendo ou não, é assim, não vou mentir, porque eu também sou adolescente, né? Porque adolescente agora é até 24 anos. Eu faço isso. Entendeu? Qualquer folgazinha, vou beber, entendeu?
Mas, gente, a menina toda sequelada.
Toda
morrendo,
sequelada.
Ela quer voltar no lugar pra pegar porra de uma bombinha.
Que podia ir na farmácia.
É. E vamos lá, né, buscar
sabem,
a bombinha
ó,
na casa da menina.
Ó, presta atenção no lúdico. Foi tudo proposital pra ela poder ir pra essa festa.
E tipo assim, ela levou 15 facadas, depois ela ainda levou mais facada.
Mais facada.
E ela
continuou viva. Aí sim é uma final girl, tá?
E aí ela continuava viva. Ela
Pronto,
ainda
eu
levou...
gostei dela. Eu gostei dessa personagem, sabia?
Sim. E ela ainda levou mais uns murros chutando a barriga lá na atividade. Que eu fiquei, gente, como é que ela conseguia andar?
Ela sou eu. Que eu enfim, eu só não vou contar o que aconteceu, mas em off as pessoas vão saber aqui, o pessoal aqui. Ela sou eu. Esse final de semana, eu sou ela. Tudo que tinha pra acontecer, aconteceu, galera. Mas enfim... O overall do filme, eu acho que é um filme bom, eu daria uma nota 6 pra 7, não, na verdade eu dou um 7,5 pra 8, porque eu tenho uma memória afetiva. Acho que Danilo deve dar um 5, 6. Pra mim, na minha opinião, a opinião de vocês é pelo fato de vocês não serem fãs da franquia ou não gostarem muito desse sentido.
Eu acho.
Tá passando pano demais, Matheus.
É, sei lá.
Gente, eu sou fã, eu quero fan service, eu passo pano.
Não, eu acho que tudo bem, é um filme de terror que você... Vamos botar um ponto aqui. Você precisa ser fã. Ponto. Não seja fã de Todo Mundo em Pânico. Seja fã de Pânico. Primeiro ponto aí.
Sim.
Acho que eu e Lari somos fãs de Todo Mundo em Pânico. E não fãs de Pânico. Ok.
Ai, gente.
Isso não contribui.
Pra um filme de início de nova trilogia, porque já foi anunciado, inclusive, agora no verão dos Estados Unidos já começa a gravação da continuação. Pra um início de uma franquia, sendo um soft reboot, né? Que é trazendo personagens novos, meio que tirando, entre aspas ou não, os antigos. Eu acho que é um início ok, é um início que tem pano pra manga, entendeu? Diferente, por exemplo, de Massacre, que é péssimo como um todo. Ele tem
pano
coisas boas e tem
manga.
Coisas ruins.
É, tem muito pano pra manga, entendeu?
Agora, sabe uma coisa que eu não quero, que agora vai ser outro spoiler pra vocês? Eu tenho medo, porque isso é trilogia, né, gente? Trilogia. Quantos personagens antigos a gente tinha que ainda tava na franquia? 3 principais. Um morreu nesse filme. Faltam 2 filmes. Vocês estão entendendo que eu quero chegar?
Ai, sim.
Eu só não quero que isso aconteça.
Que a fanservice vai acabar, porque rapaz.
É. Aí Ou vai seja. Ser eu literalmente chorando no filme de terror.
Vão matar um em cada um. Enquanto não morreu, o assassino não vai sossegar. E vai ter mais filme, mais 10 filmes.
Vai, e vai ter mais 300 filmes da franquia facada.
Eu ia falar que esses filmes, né, eles continuam e tudo mais, já perceberam que um de 3 nunca dá certo, né? Tipo assim, um de 3 nunca...
Sim, geralmente nunca... é o terceiro.
Sim, eu ia falar nisso porque Nada
Ei,
a ver
se liga
com
que Halloween Ends é o terceiro, viu? Sim, mas eu acho que o Kills foi o pior na minha cabeça. Vamos torcer pro Kills ter sido o ponto baixo da trilogia, né?
Mas eu só ia falar que, tipo, como essa regra de um de três nunca dá certo, é porque eu ia puxar um universo que não tem nada a ver, mas nessa regrinha de um de três tem, que é Star Wars, porque o um de três de Star Wars, o terceiro e o último, é bem cocô, entendeu? É bem
Mulher,
assim.
Mulher, X-Men, pelo amor de Deus. X-Men confronto final péssimo. X-Men Apocalipse, meia boca.
Sim, não. Um assim que terminou agora que eu tava lembrando, né? Mas um de três nunca. É impressionante. Parece que tem que parar ali no segundo, já tá ótimo.
E geralmente o segundo geralmente é pra ser o ponto auge, tirando Halloween Kills, mas enfim. Agora o que eu deixo assim pra vocês é o pensamento. Porque assim, a gente teve desses que voltaram. Alguns se deram bem, como Halloween e Pânico. Outros nem tanto, como Neo Massacre. Mas eu queria só lembrar pra vocês que a gente vai ter, acho que um remake, um reboot de Hellraiser, tá? Esse ano, acho que tá pra esse ano ou ano que vem pra sair. De Hellraiser, e a gente vai ter também de outros, que agora eu não tô lembrando. E aí fica na cabeça, porque a Hollywood... eu fiquei sabendo que ia ter até remake de O Exorcista. Daí vocês tiram de como é que pode
Meu
ser.
Meu Deus.
Porque assim, gente, é clássico, tem certas coisas que você não pode mexer, porque se você mexer,
você,
dá merda.
Calma, você tem que saber qual exorcista você é fã. Você é fã do exorcista da paródia ou você é fã do original? Porque também tem esse...
Aqui você é fã do Todo Mundo em Pânico, de novo.
Sim. Não, mas eu sou fã do... Eu assisti o original, aquele, então eu sou fã do original. O que é que vocês acham, então? E aí, o Slash... vai vir, vamos entrar nessa de slash, desse gore de matança, ou vocês estão que nem como o Pânico falou muito na metalinguagem dele, eu quero uma coisa mais Midsommar, mais Corra, mais Babadook.
Nossa,
eu quero
sim.
Uma parada mais assim, original.
Bom,
vamos dizer.
Eu acho que o Slash e qualquer outro filme, assim, qualquer remake tá vindo muito, por quê? Porque nostalgia tá em alta. Então, tanto Matrix,
exatamente.
Star Wars... enfim, até o Senhor dos Anéis estão fazendo uma série, né? Então, eu acho que o remake
tá
tudo em alta.
Aí, né?
Sim, eu acho péssimo, pra falar bem a verdade. Eu sou fã dos clássicos. Efeitos práticos, amo. Eu acho que hoje em dia muito se perdeu, né, nessas de CG, usar computação gráfica, enfim.
Sim.
E é isso, ponto. Agora, qual que foi a outra pergunta, Danilo?
Não, eu perguntei nesse sentido de que...
Eu lembro que foram duas coisas, agora...
Ai, tu é péssima. Pior do que a gente.
Eu acho que o Danilo foi esquecer a pergunta dele.
Não, não esqueci, não. Eu tava perguntando se era esse slash aí, vamos... Ou se a gente tá fazendo que nem o Pânico falou, tipo, esse negócio da metalinguagem, que fala assim, não, eu sou mais teen, hoje em dia eu quero uma coisa mais me tomar, mais
lembrei,
porra.
Isso. Então, eu acho que esse gênero, esse trabalhar o psicológico, trabalhar esse universo que não é o de fantasma ou de serial killer, tá muito mais em alta você trabalhar com a imaginação da galera do que fazer essa... esse lance de susto, né, os jumpscares e tudo mais. Eu acho que é a tendência do terror daqui pra frente, daqui pelos próximos 10 anos até a turma inventar outra coisa, sei lá.
Porque assim, como o Matheus tava falando um minuto atrás, poder ser ruim o terceiro filme, tipo, Pânico pode ser ruim, Halloween pode ser pior como ele acha no terceiro filme. E aí eu fiquei, cara, uma coisa que acontece muito agora é, tipo, perde a identidade desses personagens nos próprios filmes deles. Eles não têm as identidades que eles deveriam ter dentro dos filmes deles. E aí a gente tá com esses filmes novos, que é um filme cabeça, mas ao mesmo tempo cria uma tensão, que são originais, grande parte, né? E aí você fica, gente, eu acho que eu não quero mais ver um filme slash, porque não é interessante assistir, porque não é bem feito, sabe? Perde a qualidade, é só um cara morrendo, e eu prefiro muito mais entrar numa viagem muito louca, como foi Nós, o mesmo diretor de Corra, do que eu ficar vendo um cara com a serra elétrica e matando, e só por matar mesmo, e acabou, sabe?
Pra mim, é tudo questão de roteiro. Se você tiver um roteiro bem trabalhado, você pode fazer qualquer coisa, né? E assim,
qual o roteiro de massacre você daria? Bora, Matheus.
Era pra dar nota? Era pra falar o quê?
Não. Qual roteiro que você falou assim? É um problema de
eu
roteiro.
Falei...
Qual roteiro você faria?
Não existe. É um roteiro inexistente.
Matheus, roteirista. Então, mas diz aí, como seria o seu Larry Face? Vai.
A questão não é essa, a gente não tem tempo, porque a gente já tem uma hora aqui falando.
Valendo!
Mas, por exemplo, eu sou a pessoa adepta que eu acho que tem espaço pra todos os coisinhas. Eu acho muito interessante essa volta do gênero slasher. Inclusive, se eu não me engano, agora em março, lançou um filme que se chama X, que ele é um filme de slasher, que acho que inclusive é com a mesma atriz que fez Pânico, a menina lá que saiu toda troncha, esfaqueada 70 vezes. Eu acho que é com ela, se eu não me engano. E ele é um filme de slasher e, por exemplo, pra dar um pouco de credibilidade, né? Porque ultimamente esse estúdio ele só faz filme bom, tudo bom que eu errei aqui o português, que é o A24, né, que o A24 tem o que? O Hereditário, né, tem o filme da Bruxa, todos esses são do A24, e esse filme X foi super elogiado, e ele é um filme de slasher, entendeu? Eu tô muito ansioso pra assistir ele, pelos comentários, entendeu? Depois vocês aí em casa, vocês pesquisem, o filme o nome dele é X, eu falo X, não sei como é que é o nome dele em português, tá? Mas dizem que é um filme muito bom, e como eu tava falando, é uma questão de roteiro. Se você souber e você escrever uma história bem feita, qualquer filme fica bom. Porque senão, né, enfim. Mas a gente vai ter filme pra todos os gostos, a gente teve filme de slash, a gente vai ter filme, que nem a gente fala, um filme que você tem que botar a mão na consciência, que a gente tem um novo filme do Jordan Peele, né, que vai ser o Nope, que em português ficou com um nome horroroso, que eu não vou recordar agora, né, então assim, roteiros, por favor, se vocês forem fazer alguma coisa, reviver algum clássico, faça com coração, não faça com o cu de vocês, obrigado de nada.
Ai não, faz um filme, como é que se diz, pega uma câmera e sai aí fazendo um filme, entendeu? Nada de acionista, nada de estúdio, nada de Netflix, faz, vê se tá bom, vende. É isso, entendeu? Sem opiniões terceira. É
pronto,
assim que faz
um
filmes.
Que deu super certo, Corrente do Mal. Ele veio como aquele vídeo curto, sei lá como é que eu esqueci agora como é que fala. E um curta. Vídeo curto, meu, eu sou burro. Ele veio como um curta. Deu super certo. Aí uma gravadora veio e financiou pra fazer um filme de verdade. E saiu aquele filme. Entendeu? E meu notebook tá descarregando.
Ai, misericórdia.
Bom, de acordo com o Matheus, não temos mais tempo. Eu adorei esse papo. Lari, foi muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Acho que temos grandes problemas e não soluções. Veja que a gente não conseguiu solucionar nada. Só reclamamos e reclamamos. Vamos continuar reclamando. Porque é uma porcaria, entendeu? Tudo
que é o nosso jeitinho, né? O Sertão Crítico surgiu pra falar mal das coisas.
Isso, gente.
E pra brigar com todo mundo também. Obrigado de nada. E
não, aquele não presta, vou fazer o quê? Né? Falar bem que não vai ser, porque não vai prestar mesmo, vai dar dor de cabeça. Vou continuar gastando meu dinheiro com essas coisas? Pô, porque é a única opção que existe. Mas pra escutar o Sertão é 0800 até você resolver nos pagar. Então, fica ligadinho, segue a gente no Instagram, @sertãocrítico, no Twitter, Sertão Crítico, no Spotify, Sertão Crítico, Amazon, Deezer, Apple, caralho, A4 que você tiver instalado no teu telefone, bota o nosso nome que vai aparecer nessa merda, no Google, entendeu? No Facebook vai aparecer, sabe? Tudo canta, a gente aparece. É onipresente, onisciente, com conteúdo de qualidade, prestado pelo e-mail. Enfim.
Danilo, eu amei. Gente, tem que ser um encerramento oficial. É isso daí, eu amei.
É sobre. Amiga, corta no Matheus, depois ele fala. Bem-vindo, tá? De volta ao podcast, aos podcasts, tá? Foi muito bom ter você aqui. Vamos gravar mais. Inclusive, a gente tem um episódio com a Lara que ela pode falar agora.
Galera, vão lá, ouçam Quer Que Eu Desenhe. Também tá disponível em todas as plataformas aí de distribuição de podcast.
Testado pelo Imetro, né, amiga?
Testado pelo Imetro, certificado certinho. Pelo Ibama. Tem episódio com o Danilo e com o Matheus sobre o Oscar, sobre Matrix. E tem aí, como que diz o Matheus, pano pra manga. Vão lá, ouçam. E nos sigam nas redes sociais, Quer Que Eu Desenhe, tá bom?
Sim, é isso, inclusive, meninos. A gente tem episódio do Oscar, né, Matheus? A gente fez episódio do Oscar,
Ah, a gente fez... Eu tava aqui. A gente fez episódio comentando os indicados ao Oscar, tá? Caso você não saiba quais são os indicados, você
falta
vai lá.
Assistir.
Falta a gente assistir alguns.
Inclusive, vai lá pra gente...
Tudo bom? Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Faz tanto tempo que a gente não grava que a gente não sabe mais como é que se comunica aqui, tá, gente?
Desculpa.
Trabalhamos para melhorar a sua. Pra sua nada, trabalhamos pra nada também, que a gente não ganha dinheiro. O que eu tava dizendo é que se você não sabe quais são os indicados, você pode voltar aí uma casinha e descobrir quais são os indicados em alguma categoria que a gente considera legal Porque, né, é a nossa opinião que importa aqui. Agora você pode falar, Danilo.
Inclusive, Lara, deixa aqui pra todo mundo que estiver nos ouvindo, pra cobrar a gente, que bora fazer uma live do Oscar, talvez role.
Oscar é semana que vem, viu, gente?
Amo!
Então, é sobre isso, tá? Calma aí, eu acho que eu vou mais convidar. Vamos tentar fazer... vamos tentar fazer uma live do Oscar... Porque aí
gente,
pode
dependendo
ser.
Dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, o Oscar já pode ter passado, mas fica aí no ar, tá?
Sim, fica tudo no ar. Mas aí qualquer coisa também vocês já vão estar assistindo também a gente no Instagram falando sobre o Oscar. E por que não fazer uma live do Oscar? Só que não cobrindo o Oscar. Falando dos filmes do Oscar, porque cobrir o Oscar não dá muito certo, não. É muita informação ao mesmo tempo.
Não,
então...
é muito tempo.
Sim.
É, vamos
uma coisa
fazer
ser questionada.
Sobre.
Vocês pararam pra pensar, por exemplo, que o Oscar já é semana que vem e não tem nenhum hype?
Pois é, porque... não.
Pois é, né, galera? Então, beijo, fica no ar, entendeu? Amo vocês, escute a gente. Siga o Matheus no Instagram dele, siga no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? Não sei. Pesquisa aí, bota Danilo e Matheus que aparece. Beijo, gente.
Valeu.
Tchau, né? Que assim, tchau.